Quinta noite a gente falou, a gente falou mais uma coisa pro quinta noite sobre aquela história. A gente perguntou. Que o quê? Me lembra um pouquinho.
A gente perguntou para achar o seguinte.
Sim, fora isso, mas da Sotá, que a gente falou, qual foi a conclusão do Rashi?
Que a pessoa não é vacinada.
Oh, que não existe uma pessoa vacinada, Rabotai. A priori, a pessoa que viu a Sotá Bekikulá, então ele já viu o final de uma pessoa que faz pecado, então ele não vai fazer mais esse pecado, ele não vai mais fazer, está vacinado. Para que ele tem que se afastar do vinho, falam os Balei Mussá que não existe a pessoa vacinada. Talvez com a cabeça dela, ela entende que não é para fazer isso, mas eu tenho Yitzhará. Então, única vacina que tem, na verdade, é tão importante que nós falamos quinta-noite. Única vacina que tem é ficar longe do pecado. Única vacina, na verdade, que tem é ficar longe do pecado. A pessoa pode entender 100% com a cabeça dela que isso é errado, que o fim não vai ser bom dessa história, mas o Yitzhará é mais forte. Mais forte. Se ela está perto do pecado, ela vai pecar. A gente vê isso. Pessoas bebem, sabem que não faz bem para a bebida, pessoas fumam, fazem que não faz bem o fumo para ela, como que eles... A resposta é o Yetzirará, ele sabe que não é bom, a cabeça sabe que não é bom, mas não... Isso é de Sotá, ele viu a mulher explodindo, ele não quer isso para ele, ele não quer morrer, ele não quer, mas quando vai chegar a hora, se ele vai estar perto do pecado, ele vai pecar, a única vacina é Yazir Atzmo Minayayin, muito importante isso, tão importante isso. Hoje em dia, que a gente está perto do pecado, fica longe, fica longe. Que mais? Shloime, o que você tirou da paraxá alguma coisa de Mussá? Não que eu falei, o que você tirou? Você estudou com mais coragem, ouviu criar a Torá, alguma coisa de Mussá para você? Se não, no Yotzim Edei Chová, que você passa uma paraxá dessas... A próxima também, Balotcha, cheio de coisas para a vida. E não tira nada para a vida, Lo Yatsu Edei Chová. De jeito nenhum. Um Shloime.
Ah,
mas mesmo assim. Eu não falei tudo, não. Tem muito mais, tá? Eu não falei tudo. Idan, o que você tirou, Idan?
Acho que no final da paraxá que falam das 12 corbanot, das 12 tribos, né? A Torá lá fala igualzinho, né? Só mudou os nomes das tribos. Uma coisa que eu vi interessante é que, na verdade, para mostrar a importância de cada um, cada Yudi tem a sua importância, independente do caminho que ele toma, a importância é chegar no Hashem e fazer tudo no mesmo objetivo, não importa o caminho que ele toma, né? Quer dizer...
Então, mesmo que é igual...
Mesmo que é igual, é diferente, o objetivo é o mesmo.
Sim.
E a Torá, ela mostra isso, falando que cada um trouxe o seu corban, que tem a mesma importância, quer dizer, quando tá todo mundo com o mesmo objetivo.
Uhum. Tá, o Rambá pergunta isso, ele fala parecido, né? É. Interessante mesmo, né? No fim da história, no fim da paraxá, 12, a Torá irir tanto, 12 corbanot, mesmo os corbanot. Sabe o que eu tiro, Rabotai, dessa paraxá de 12 corbanot? Uma coisa que não vi alguém percebendo isso, talvez sim, mas eu tiro daqui. Qual foi a história dos Nesim, dos corbanot? Qual foi a história? O Rashi traz, vocês viram, né? Esses Nesim, eles erraram no... Isso eu falei em Shacharit, Shlemi, tá? Eu falei em Shacharit. Eles erraram no Bniata Mishkan. Quando chegou para construir o Mishkan, então foram pedir dinheiro para eles. Eles falaram, olha, deixa os outros darem. O que faltar, a gente vai dar. Então eles deixaram para depois isso. Eles deixaram para depois. E Hashem não gostou dessa atitude deles. E por isso, qual foi o castigo deles? Quem se lembra? Gabriel? Qual foi o castigo que eles receberam, que eles deixaram para depois? Lembra? Não? Salo? Qual foi o castigo que eles receberam, que deixaram para depois, dar depois? O dinheiro. Não. Não sobrou nada para eles darem. Mas que mais? Que Hashem tirou uma letra. O Nesim está escrito lá, sem o Yud. Hashem tirou a letra Yud deles por causa disso, que eles não deram na hora. Então eles erraram e eles consertaram. Então aqui, quando chegou o Hanukkah Amizbeach dos Korbanot, eles foram os primeiros que deram os Korbanot. Eles queriam ser os primeiros. Eles viram que eles erraram, então eles consertaram. Essa foi a história. O Rashi traz isso. O que eu tiro dessa história, Rabotai? Que outra pessoa que erra e é castigada já se revolta, se rebela. Por quê? uma pessoa na sinagoga, o rabino dá uma bronca nela. Tá, vou mudar de sinagoga. Vou para outra sinagoga, não vou ficar na sinagoga. Como que o rabino fala uma coisa dessas? Em vez da pessoa aceitar a crítica, mudar e melhorar, ela pega isso como, né? Os Nesi'im erraram. Hashem castigou eles. Tirou o Yud dos Nesi'im, é um castigo. Eles não se rebelaram. Não, verdade, erramos. O que eles fizeram? Vamos melhorar, vamos mudar. E foi no Hanukkah Tamizbeach, vamos agora ser os primeiros. Se todo mundo fosse assim, não, rabino? Seria tão mais fácil. Muitas vezes eu tenho medo de chamar a atenção os bachurim, porque eu sei que o bachurim fica chateado que eu chamei a atenção. Então eu não chamo a atenção. Mas isso é bom? Isso é bom? Isso não é bom. O bachur não vai saber que ele fez uma coisa errada. Mas eu não chamo a atenção porque eu tenho medo. Conhecendo o bachur, eu tenho medo que ele vai, em vez de ele falar obrigado, rabino, eu vou melhorar, eu vou falar, ah, o rabino me deu uma bronca. Fábio, deixa eu dar uma pergunta para você. Se uma vez acontecesse que eu subisse lá em cima, no quarto, e eu visse no meio do cedro um menino vendo um filme no celular, e eu pegaria esse celular, ia para a janela, talvez para o teto, telhado, mais alto, tá? E jogaria o celular lá longe. O que você falaria de mim?
Talvez fosse
em casa,
tipo, talvez fosse uma atitude um pouco mais extrema.
Extrema. Rabino é extremo. Para ser com respeito, para não falar é louco, né? Rabino é extremo. Então, estão vendo, Rabotai, esse exemplo que eu dei agora? Saibam que eu não faço isso porque eu não sou uma pessoa extrema mesmo. Eu consigo me segurar dentro, mas saibam que vontade não falta. Vontade não falta. Quando eu subo em cima no meio do ceder, eu vejo meninos com celular vendo filme no meio do ceder, eu morro de vontade de pegar esse celular e ou jogar para fora ou pisar assim, bem assim, pra... Não falta vontade, mas como eu não sou uma pessoa extrema, não sou louco, né? Mas eu não sei se tá certo para vocês saberem, é a minha natureza assim. Mas não sei se está certo, o menino, como eu não faço nada, o menino não entende a gravidade da coisa, Fábio, você está entendendo? Eu entendo, a gente, nós rabinos, estamos, a gente está tirando do sério a história do celular, você tem que entender isso, Rabotai, está tirando do sério. Quando vocês vão ver um rabino fazendo isso, não pensam que ele está louco, ele não está louco. É que está tirando do sério as coisas. A gente está vendo esses meninos no meio do cedo do celular. O que que vai ser desse menino? O que que vai sair desse menino? Eu falo para vocês. O meu exemplo é esse. Eu não vou parar de falar para vocês. Hoje tem uma parnassá nova aqui no Brasil. Talvez o mundo inteiro tem. Passeador de cachorros. Tem pessoas hoje na rua passeando com cachorros. Se alguém de vocês gostou dessa profissão e quer fazer isso no futuro... Então continuam com celulares no meio do ceder, então vão ver filmes no Netflix e tudo. E vocês têm uma parnassá confirmada, já tá? Pode, vocês vão ser passeador de cachorros. Pronto? Se vocês querem isso para o futuro de vocês, então tudo bem. Mas nós, rabino, a gente não quer isso para vocês, a gente quer essa profissão para vocês, a gente quer que vocês sejam alguém na vida. Então se a gente vê uma pessoa colada no celular, tira a gente do sério, tira a gente do sério. Então, se um rabino vai fazer isso, Fábio, ele tem razão. Eu não consigo fazer isso, talvez, por minha natureza, mas não falta vontade, para vocês saberem. E voltando ao que eu falei antes, Rabotai, o que eu tiro dessa história aqui dos Nesi'im, eles não levaram a mal o castigo que eles receberam. Erramos. A Kadosh Baruch Hu castigou. Vamos melhorar. Isso que eu tiro dessa paraxá. Que mais? Moshe. O que você tira? Sim.
Por isso ele ganhava alguns psiquim depois, né?
Verdade. Muito bem, Isaías. Então, olha o que eu falei na sinagoga, Rabotai. Olha o que eu falei na sinagoga. Tendo Hazarak, Shleimi. Na sinagoga. Eu falei também para os rabinos que trabalham em Chinuch. E quem quer trabalhar em Chinuch, Bezrat Hashem, tirar daqui o seguinte. Quando uma criança erra, quando alguém erra, não tem que fazer disso uma tragédia. Uma tragédia. Errou. Quando uma criança faz uma coisa certa, aí tem que fazer toda a festa. Toda a festa. Os Nesi'im erraram, Hashem fez um remes. Tirou o Yud. Não deu aquela broncona. Não deu aquela... Tirou o Yud, foi um Remes que tirou. Quando os Nesim acertaram, trouxeram aqui no começo, Hashem Berich na Torá, 12, todos os psukim, que não é padrão, Bichlal na Torá, uma coisa dessas. Assim tem que ser. Quando a criança acerta, fazer isso uma festa. E quando a criança erra, ler a mês que foi errado e continuar a bola para frente. Muito bem. Que mais? Moshe, fala você alguma coisa de Mussar.
Tem que pensar, não está na fuga da língua.
Não? Tem que pensar, Rabotai. Tem que tirar a Mussar dessa paraxá. Alguém quer falar alguma coisa de Mussar? Júlio, você pensou certeza já, Júlio? Hã?
Não é só de derrubar dessa vez.
Não é só de derrubar?
Tá.
Sim.
Eu achei interessante essa coisa da linguagem sintética, né? Que tem a Torá. E, por outro lado, fala de todos os sacrifícios, né? Fala um por um.
Sim.
São todos iguais.
Sim.
Ao final, até faz o que seria uma sintetização matemática, porque falou, olha, então soma
Sim.
tudo isso.
Sim.
Porque foi a soma de todos. Assim, uma frase a mais ali falando que foram em partes iguais. Não precisava falar 12 parágrafos.
Sim.
Isso me chama muita atenção. Assim, porque se a Torá tem uma linguagem sintética, não fala coisas à toa, então assim, tem que pensar mesmo por que está falando, né? Eu acho que vai um pouco na linha do que o Dani falou. De que, de fato, mesmo uma parte igual de cada um, é individualmente importante, mas de fato, por outro lado, a importância só se dá quando junta todos e forma
bonito,
ao final
bonito. Cada sua importância, cada um, mas depois quando se junta tudo, aí bonito, muito bonito, Luiz. Gostei, muito bom. Muito bom, Ravilen. Fala alguma coisa da Parashá, Ravilen. Temos aqui o Ravilen, a honra. Fala alguma coisa da Parashá, que você falou para os seus alunos.
Eu falei na mesa de Shabbat isso que o Dan falou aqui um pouco, que eu estava fazendo Shnai Mikra, eu não estava mais aguentando, eu não sei mais o que eu falei nesse kibum também que eu pensei. Tem sobre o Birkat Kohen, uma das coisas mais faladas, por que que tem que ser dessa forma? Por que tem que ser uma forma que o Deus Baruch Hu tem que dar para a gente brachá, através de um... Se ele quer dar para a gente brachá, seja através dele mesmo, não precisamos de intermediários. Eu ouvi que a Kadosh Baruch Hu quer fazer dessa forma, que a gente tenha uma conexão com outras pessoas, para que abra uma brachá. Se a gente fosse diretamente com a Kadosh Baruch Hu, é ótimo, é positivo. Só que a gente tem que também saber ler cabelo de alguém alguma coisa. Não necessariamente a gente sempre direto com a Kadosh Baruch Hu pode criar um pouco de arrogância dentro de nós. A situação é que a gente vai sempre... A Kadosh Baruch Hu não precisa de mais ninguém, a Kadosh Baruch Hu. E os Hachamim, a Kadosh Baruch Hu deu aqui mensageiros, embaixadores no mundo. Então eles vão acabar podendo ter uma situação de um pouco de zilzur. Um pouco de zilzur em as pessoas que se esforçaram, se dedicaram para poder chegar próximo de Hashem, serem embaixadores de a Kadosh Baruch Hu nesse mundo. Então é a mesma, essa é a ideia do Birkat Kohanim. Você quer uma brachá de a Kadosh Baruch Hu, saiba que tem um intermediário aqui. Não porque a gente precisa de intermediários, mas é para a gente não chegar a ser uma situação que a gente vai falar, tá, só a Kadosh Baruch Hu e os Hachamim esquecem. Eu sei o que Hashem quer de mim, eu não vou saber ele caber de um Rav ou de alguma pessoa maior que eu, saber ele caber uma tochachá, ou saber ele caber um caminho na vida. É importante a gente ter, às vezes, esses intermediários que vão fazer a função da gente ele caber, saber ele caber de pessoas maiores que nós.
Muito bom, muito bom, muito bom. Vocês sabem que tem uma história com Briskerov, uma história muito boa. É demais essa história, tá, para vocês saberem. Não desalzei numa Birkat Kohanim. Uma vez o Briskerov, ele estava numa... Eu não lembro dos detalhes da história, né? Não quero atrapalhar, não quero estragar a história, mas ele estava rezando o Shacharit, onde que ele estava, e não tinha Kohen. Aí ele pediu para alguém ir chamar um Kohen de um outro minyan, outra sinagoga, não sei. E aí esperaram 10, 15 minutos. E aí tinha dois Hassidim nesse minyan, que ele, o Biskerov ouviu eles reclamando, tircha de tzibura, okay, não tem que ter, se não tem Kohen, não se faz birkat Kohanim, e pronto, não é? Não tem que agora esperar, todo mundo esperar para chegar aos Kohanim, para fazer birkat Kohanim. Aí o Biskerov ouviu isso. Então o Biskerov, ele chamou eles e falou para eles assim, quando vocês viajam para o Rebbe de vocês, quantos dias vocês perdem, gastam, entre aspas, para viajar para o Rebbe, né? Se viaja para o Rebbe, então se dias viaja, fica lá no Rebbe, volta, não é minutos, é dias, né? E a brachá do Rebbe, talvez vai dar certo, talvez não vai dar certo, né? Aqui a Kadosh Baruch Hu está falando, Vani Avorchem, os Koanim vão fazer Birchat Koanim, Vani Avorchem, eu vou levar vocês. Então tem uma avtachá de Hashem, que Hashem vai levar. Isso é Tircha de Tzibura, 15 minutos para viajar para o Rebbe de vocês. Não é Tircha de Tzibura, vocês perdem muito mais tempo. E é verdade, certo, Rabotai? Birchat Koanim é uma coisa que a Kadosh Baruch Hu está dando a brachá através dos Koanim. Às vezes eu vejo quando tem Birchat Koanim aqui, tem meninos aqui nessa sala. Terchaga, já sabe, né? Eu não acho bom aqui nessa sala ficar rezando nessa sala. Sabe que a Shiva é um lugar que você se acostuma para a vida, né? Nas sinagogas que tem na cidade, aqueles que ficam lá atrás na mesa são aqueles que conversam, aqueles que não levam a sério a reza, ficam lá atrás, sabe assim? Essa sala é para a sala de Shiurim. Quer colocar a tefilin aqui nessa sala, depois entra no Betamidrash, vai sentar lá direito, rezar direito. Aqui a sala é um lugar, não é parte da sinagoga, né? Quando está fechado. Então, quando é Birchat Kohanim, por exemplo, às vezes tem Bakurim aqui. Mas não, Birchat Kohanim tem que ficar lá para receber a brachá dos Kohanim. Não precisa dizer, é uma brachá que a Kadosh Baruch Hu está falando, mas é a Avorchem, como o Rabi Lan falou, através dos Kohanim e tudo, mas... Então, não tem que lesar o Zé. Sim.
O Rabi falou que o Rashtemer, quando veio para o Brasil,
sim,
ele foi rezar no Yav,
né?
Ele mandou...
Shema Kohanim. Não queria perder Birchat Kohanim. É. O Stipler também, pra você saber, ele era muito mapido. Ele era... Cara, não é brincadeira. Tô falando, a gente não tem... A Torá fala que a Shem tá falando que eu vou dar Brachá. Brachá de um tzadik. Quando o tzadik chega na cidade, a pessoa vai e fica esperando horas e horas pra na fila para poder ganhar uma Brachá do tzadik. Aqui tem uma Brachá de Akadosh Baruch Hu, que tá falando, eu vou dar Brachá através dos Kohanim. Então tem que... Muito mais. Verdade? Verdade? Foi interessante esse episódio lá com o Rav Shteyman. Todo mundo percebeu. Que mais da Parashá, Rabotai, Rafael Ribaki? O que você tirou da Parashá? Não, você não matim, Rafael.
Mais longa.
Quê?
Mais longa.
Mais longa.
Esse é pensado.
Muito bom. Muito bom. Bruno, o que você tirou da Parashá, Bruno? Não? Cabeça nas provas, é? Essas provas aí. Yitzhak ia perguntar para você agora se está saindo, Yitzhak. É, tudo bem. Estou brincando. Sim.
Pensando uma coisa sobre essa.
Sim.
Soltar em russo no chute, Golden Shoot, Golden
Shoot.
E daí ele falou sobre esse caso da soltar, ele estava explicando o seu Golden Shoot, ele falou assim: que quando você vê uma pessoa fazendo alguma coisa errada, não é para você olhar e falar assim: olha, tá vendo? O cara é errado, você faz besteira, a gente está aqui, está tudo certo.
É.
De alguma forma, se você está vendo alguma coisa errada, você tem que tirar um aprendizado daquilo. Então, olhando alguém que faz alguma coisa errada, aquilo serve para você se melhorar muito alguma bem. Coisa em si.
Muito bem.
E não você ficar apontando o dedo para os outros.
Muito bem. Olha só, Rabotai, mais uma coisa importante que o David falou agora. Queria falar para vocês. De tudo que a pessoa vê, tem que tirar a conclusão para si. Tudo. Vocês vão ter, né? A próxima parasha, Balotcha, Rabotai. É a história que Miriam falou da Shonará sobre Moshe Rabbeinu. E ela ficou com lepra, com tzarat. E aí, depois da Parashá, depois disso, Shlach, é a Parashá dos Meraglim, que eles falaram da Shonará de Eretz Israel. O Rashi, no começo da Parashá, de Meraglim, fala que os Meraglim foram castigados porque eles viram que Miriam falou da Shonará e foi castigada, velo lakhum musar. Fala o de Beruchem lá, que isso em si, a pessoa vê um episódio e não pega mussar, tem que ser castigado por isso em si também. Tem que tirar conclusões, você vê um episódio. Mas daí vem a pergunta, preste atenção. A gente vê uma mulher fazendo um pecado de snut. Nada a ver com a gente. Nada a ver com a gente. A gente não é pessoas de snut. Não é pessoa de... Eu tenho que tirar a conclusão para mim, tomar cuidado com snut. Eu estou numa outra, Bahlal. Eu estou na Yeshiva, estou estudando Gumará, estou estudando Torá. Aquela mulher é uma mulher estragada, sem dúvida. Tá? Se faz uma coisa dessas, é uma mulher estragada. Mas o que tem a ver comigo? Eu não sou uma pessoa estragada, sou uma pessoa decente, com boa índole. O que tem a ver comigo isso? O que eu posso tirar a conclusão para mim? Dedê. O que tem a ver comigo? Eu vejo uma pessoa na rua, Rabotai, fazendo coisas, piores coisas que existem. Vou tirar a conclusão para mim? Eu sou diferente. Eu não tenho nada a ver com ele. Eu tô num outro nível, outro mundo, Bichlau.
O Rá falou na quinta, né? Que a gente sabe que é errado, mas às vezes na hora acaba acontecendo e acaba...
Verdade, mas pode acabar acontecendo com a gente uma coisa dessas?
Ele miseraia. Tem, né? Ainda, mas ninguém tá cuidado de Petrópolis.
Muito bem. Verdade. Você tem errado o que vocês falaram agora. Também tá certo. Eu quero falar outra coisa. É verdade isso. O que foi?
Que o quê? Esse negócio que quando você vê uma coisa que alguém tá fazendo errado, alguma coisa disso você tem, senão você não veria.
É isso falo também. Isso falo. Se a pessoa vê uma coisa errada, ela tem que pensar, ela tá querendo que ela tem de errado sobre isso. Falo isso também. Eu quero falar outra coisa. Aquela mulher que está fazendo essa coisa errada, que está estragada, ela não nasceu assim, para vocês saberem. Ela não nasceu assim. Ela nasceu como você. Só que ela foi se estragando aos poucos. Aos poucos. A pessoa não nasce estragada, a pessoa não nasce fazendo znut. Talvez tenha hoje em dia, infelizmente, pessoas assim, mas a pessoa do nosso meio, Yehudim, não nasce. Uma história de uma sotá, Rabotai, uma sotá é uma história de uma mulher que nasceu numa casa religiosa, nasceu numa casa judaica e tudo, e ela foi se estragando aos poucos. Quando ela chegou para esse nível, é que ela chegou para esse nível de estrago. Mas ela começou, posso falar, começou vendo revistas que não era para ver, começou a ouvir, começou a ver coisas que não tem nada a ver com a gente. E isso vai entrando na pessoa, e a pessoa vai se estragando por dentro, as kafati, a cabeça dela, tudo, toda... E quando chega para isso, é que ela já está estragada, verdade, mas não nasceu assim. Então, se a gente vê uma história dela, a gente fala, mas ela está estragada, nós não estamos estragados. Mas nunca se sabe. Ela não nasceu estragada. Ela começou, de algum modo, começou a se estragar com alguma coisa e foi indo. Até que ela chegou a fazer snut, Rabotai. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, para vocês saberem. Não que amanhã vão fazer snut, mas qualquer um de nós vai começar se estragando, vai começar vendo coisas que não tem que ver, se é revista, se é na internet, não sei o que lá, começar a ouvir coisas que não tem a ver com o nosso mundo, que não tem mesmo a ver com o nosso mundo, nada a ver. Mas vai começar assim, de repente, e aí vai indo, vai se estragando, a pessoa não percebe, ela vai se estragando, até que vai chegar uma hora para ela que snut não vai ser uma coisa tão longe, que tem que ser mesmo, não é tão longe. Hoje ela não imagina isso, não posso imaginar, é claro que não, porque hoje você não está nesse nível. Mas a pessoa que faz rabotar, isso que vocês saibam, faz essas coisas, não nasceu desse jeito, não nasceu. Pode ser que ela nasceu como a gente, assim, ela foi caindo. Isso é o ser humano ele vai caindo sem ele perceber. De repente ele percebe onde que ele está e ele vê que é um problema. Eu costumo contar aqui essa história para vocês. Faz tempo já, quando eu estava em Israel, morava em Israel. Bem, aqui essa história não é um pouco diferente mesmo, mas... Daí, antes de eu vir para o Brasil, chegou um menino para mim, lá em casa. Um menino de 18, 19 anos, se não me engano. Assim, com calça jeans, com... Tinha uma kippah na cabeça, não sei se ele vestiu, eu di, não sei. Não me lembro direito a história, né? Faz tempo já, mas ele me contou assim, esse menino. Eu pedi ajuda para mim. Ele me contou que ele vem de uma casa religiosa. Ele tinha peot. E aí ele me falou que ele estava no Yeshiva Ktaná. Ele não estava sentindo nenhum gosto no estudo. Não sei o que foi direito. Não tinha o Rebbe certo. Não estava sentindo nenhum gosto. E ele via, ele falou para mim. Ele via meninos do outro lado fazendo a festa. E ele achava que, eu sou um coitado, condenado a estudar a Torá, aqueles meninos tão mais legal, mais festa. E chegou uma hora que não aguentou mais, e ele largou tudo. Ele falou para mim, interessante, que em 5 semanas, ele parou de colocar tefilim. Ele tinha peot, imagina, tinha peot, cada hassidim, parou de colocar tefilim. E 1 ano e meio, ele falou para mim, ele foi até o fim do buraco. E depois ele começou a perceber, ele achou que aquele lado lá é legal, fazer a festa e tudo, mas depois ele viu que não é nada disso, é um vazio enorme. A pessoa acha, o Itzerará faz uma impressão, né, que é um vazio enorme, e ele quer voltar agora, ele quer voltar. Mas aí ele me falou essa frase: é tão mais difícil voltar do que cair. Cair, ele caiu e pronto, acabou. Em 5 semanas estava lá embaixo, mas agora voltar é difícil. Ele tem os vícios dele, que ele não consegue se desviciar. Parece que ele fez de tudo, drogas e tudo. Balada, droga, essas coisas que não tem nada a ver com a gente. E ele agora quer voltar, mas ele não consegue, não consegue. Isso é o grande problema, você entende, Rabotai? A pessoa, ela entra nesse mundo e ela, é difícil dela voltar, mas ela vai entrando. Ela vai entrando sem perceber, ela vai entrando. E aí sair desse mundo é difícil por causa dos vícios. Então isso nós temos que saber, Rabotai. Que a pessoa não nasce assim, ela vai se estragando aos poucos. Tem que o máximo possível, falei quinta-noite, falo para vocês também, Rabotai. O máximo possível ficar longe, a gente vive entre os goyim, a gente está fargoista, sempre falo. Isso que vocês saberem, tem que ficar longe. A única vacina que nós temos contra essas coisas é ficar longe das coisas. Longe, não só não fazer o pecado, não, ficar longe, tudo que tem a ver com isso. Se tem uma revista que tem a ver com isso, eu não quero na minha casa, não quero. Se tem alguma coisa a ver com isso, eu não quero. Para mim, eu quero manter essa minha kedushá, o Yehudi, hoje em dia, Rabotai. Rabotai, é tão bonito. Hoje em dia, a gente vê, Baruch Hashem, o Tzibur Adati, sabe? Crianças que vão casar, noivos, que vão pegar a drachá de madrichim para o casamento. Eles não têm ideia de nada, não sabem nada. Eles cresceram estudando Gemará, estudando Torá. Isso é bonito. Eles ficaram longe de tudo, não sabem, não tinha televisão em casa, não tem nada. É incrível, às vezes eu ouço histórias, né? Até meus filhos também, Baruch Hashem, como que eles foram casar com Kudushava Tara. É tão bonito isso. Isso é uma vacina para dar certo. Isso é uma coisa para dar, é uma garantia para dar certo o casamento, para não ter nenhum erro, certo? Ficar longe. O mundo está louco hoje. O mundo está louco. Se aquela época era Aroes Sotaba Kilkula Aziras Pominayain, hoje o mundo inteiro é Sotaba Kilkula. O mundo inteiro é Sotaba Kilkula. Onde você olha é Sotaba Kilkula. Uma loucura total. A gente ouve histórias, Rabotai, que inimagináveis, assim, sobre coisas que nunca imaginamos. Nunca teve isso uma vez no mundo. E a gente é influenciado. Não adianta. A gente é influenciado dessas coisas. Então, fica longe. Roe Sotaba Kilkula. A Sotá não nasceu assim, para vocês saberem. Ela nasceu uma menina religiosa, numa casa religiosa, e ela virou Sotá. Como que ela virou Sotá? O que aconteceu? Ela começou a se estragar, foi se estragando. Aos poucos, ela virou uma Sotá. Fala, Arashi, Yazir Aspominayain, você, mas eu? Não tenho nada a ver com isso. Hoje você não tem nada a ver com isso. Mas vai saber. E cuidado, porque só a única vacina é a pessoa fazer as cercas. Mais uma coisinha rápida, eu terminei, tá bom, Rabotai? A pessoa, existe midot na pessoa, tá? Midot. Então tem preguiça, tem, sei lá, um monte de egoísmo, uma midá ruim, preguiça é uma midá ruim, orgulho é uma midá ruim. Tem um monte de midot ruins que a pessoa pode ter dentro dela, né? Todas as midot que a pessoa tem dentro dela, a pessoa sabe, uma pessoa que é preguiçosa. Ela gosta de dormir na cama, gosta de domingo de manhã, estivar. Não, vou dormir na cama. Ela sabe que ela é preguiçosa, ela sabe que ela tem que melhorar isso. Não dá para se enganar nisso, tá? Uma pessoa que é egoísta, também. Não dá para se enganar, a pessoa sabe que ela é egoísta. Acho que não tem muito erro nisso. Mas como que a pessoa pode saber se ela é orgulhosa ou não é orgulhosa? Como que a pessoa consegue saber se ela é orgulhosa ou não? Quem pode me responder? Jorge? Nosso querido Jorge de Porto Alegre. Vamos perguntar para o Jorge. Jorge, como é que dá para saber? Eu quero saber se eu sou orgulhoso ou não. Como é que dá para saber se a pessoa é orgulhosa ou não? Imagino que... Acho que ninguém não se considera orgulhoso. Como é que dá para saber se eu não sou orgulhoso? Fala, Jorge.
Olha, eu ouvi, mas pediu, eu acho que...
Sim.
A pessoa não aceita ter errada. Quando o rabino fala, tu tá errado nisso, tem que melhorar nesse aspecto. A pessoa, não tô, tudo certo. A pessoa que não aceita ter errado, que o orgulho é mais alto.
Muito bom. É sinal que é orgulhosa. Muito bom, Jorge. Gostei da resposta. Alguém tem uma outra ideia? Uma outra resposta, Rabotai? Eu falo para vocês, imagina que aqui, todo mundo que está aqui, imagina que ele não é orgulhoso. Não, eu não tenho. Esse problema com orgulho eu não tenho. E como é que ele sabe mesmo se é verdade ou não é verdade? Como é que ele sabe? Então, eu vou mostrar para o quê?
Mais uma coisa que a pessoa não gostou. Deixa eu ver.
Abrem Pashat Balot Ha dessa semana. Se tem um Chumash, ou se, quem não tem Chumash, ouçam de cor. Olha que uma parasha estranha. Um pedaço estranho, uma passagem. Matadaber Miriam. Perekiud Beis. Perekiud Beis. Matadaber Miriam e Aaron e Moshe. Miriam e Aaron falaram ruim de Moshe. Alodot a Isha a Kushit a Shelakach. Que Isha a Kushit lakach. Miriam e Aaron falaram mal de Moshe, que ele casou com uma menina mulher Kushit. Não fica bem Moshe Rabbeinu casar com uma mulher Kushit. O Rashi ele fala diferente, ele fala que se divorciou. Tá? Isso, o que foi direito tem que ver na Parashá. Mas falaram na Shonará de Moshe Rabbeinu. Vayomru, Harak, Moshe Rabbeinu se divorciou da esposa dele. Então eles falaram, Harak, Achbe Moshe de Berashem. Moshe Rabbeinu se divorciou, por quê? Porque ele estava falando com Hashem. Então ele falou, ok, só com Moshe Rabbeinu, Hashem falou, alô, gambano de Ber, vaishma Hashem, e Hashem ouviu esse lachonará. Fala a Torá logo depois, vaish Moshe anav meod mikol adama sheapnei adama. Qual que é o pshat? A Torá, não dá, estranho, a Torá fala que fala lachonará de Moshe Rabbeinu. E aí logo depois, vaish Moshe anav meod mikol adama sheapnei adama. Que tem, qual a conexão aqui? Qual a conexão? Que Moshe era um anav mikol adama. Então fala no Forshim Shah, já está pachuto no Pazuk, Rabotai, que Moshe Rabbeinu não estava nem aí que falaram a Lashonará dele. Não se incomodou zero. Por quê? Ele era um manaf. Ele era um manaf, uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde não se incomoda que falaram a Lashonará dele. Isso que a Torá quer falar. Moshe Rabbeinu não se incomodou que falaram a Lashonará dele. Assim fala a Torá, Vaish Moshe Anav Maod Mikola Adama Shafnei Adama. Que isso já está pachuto no Pazuk, Rabotai, nessa Parashah Balotcha. O que se tira daqui, Rabotai? Bem claro, como é que a gente sabe se a pessoa é anaf? Se uma pessoa, alguém fala dela mal, alguém ofende ela ou fala dela mal, e ela, acontece isso muito, acho, com todo mundo, eu acho, ela fica super irritada, como? Falou mal de mim? É sinal que ela é orgulhosa. O simão da pessoa é humilde, é se fala na chonará dele, não importa, eu sei que eu tenho defeitos, eu sei que eu tenho defeitos, eu sei. Ofende ele, fala, eu sei, ele tem razão, o que eu vou falar para ele? Ele tem razão que ele falou isso de mim, ele tem razão. Isso é sinal que ele é uma pessoa humilde. E esse é o único sinal para vocês saberem. Que foi?
Não é ser meio trouxa?
Não, 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 Edidia. Isso é sinal, a pessoa, normalmente, Rabotai, a tendência de todo mundo é que se irrita quando falam mal dela. E irrita, e fica bravo, e responde, e não aguenta isso. Isso é sinal... Acho que todo mundo tem isso aqui, eu também tenho. É sinal que nós temos orgulho dentro da gente. Moshe Rabbeinu não foi trouxa, Moshe Rabbeinu. Não foi trouxa. Moshe Rabbeinu era uma nave coladão. Falaram mal, deixa eles falarem mal. Não tem problema com isso. Se a pessoa... Vocês querem saber mais ainda, Edith? Eu quero falar para vocês. Eu percebi uma coisa. Que o Jorge falou, se alguém fala mal, alguém me critica. Alguém me critica. E eu não aguento, eu respondo. Eu acho que tem dois fatores aqui. Um fator, eu sou orgulhoso. E eu não aguento. Então eu me irrito quando falo mal. Então é orgulho. Mas tem mais uma coisa. É falta de...
Autoestima.
Uma pessoa que tem uma autoestima boa dela, ela sabe que ela não é perfeita. Ela sabe que ela tem defeitos. Então quando falo mal, falo para ela uma crítica dela, fala, você tem razão. Tem razão. Uma vez alguém me deu uma crítica, uma vez eu falei para ele, olha, se fosse só isso que eu tenho de ruim, então seria tão bom. Falei para ele, verdade, isso também é um dos meus defeitos, né? A pessoa que sabe que ela tem defeitos, ela não se ofende quando dá uma crítica para ela, e ela tem razão, ela não tem que responder. É os dois. A pessoa que ela é humilde, ela sabe que ela não é perfeita, ela tem defeitos, e fala mal dela. Ela quem sou eu? Ele fala mal, quem sou eu? Claro. A pessoa que tem orgulho dentro dela, ela não aguenta, ela fica irritada, fica ofendida, fica... Por isso, saibam, tá bom? Isso, dessa paraxá aqui, desse passo que a gente vê. A Torá queria falar que Moshe Rabbeinu não estava nem aí falando Shonará. Como que a Torá falou isso? Vaish Moshe Anav Mikol Adam Shapnei Adama. Isso foi o que a Torá falou. E se ele era humilde, então não estava nem aí. Essa é a prova. Jorge falou bem, Jorge. Eu falo agora para vocês também, para vocês sentirem, cada um, né? O Rabino fala uma coisa, ou um amigo, um bom amigo teu, dá uma crítica, dá uma coisa, não tem que se rebelar, não tem que ficar revoltado, não tem que... Que o Rabino, o castigo, como falamos antes, os Nancy, não, tudo bem, tá certo, eu errei, o Rabino tem razão, a bronca tem razão e tudo. Se não, se tem alguma coisa de revolta dentro, é bem provável que tenha um pouco de orgulho. Então tem que pegar o Orchot Tzadikim, o Mesilat Yesharim, começar a trabalhar de orgulho. Uma coisa que eu quero falar para vocês. Todo mundo tem um pouco de orgulho. Todo mundo tem um pouco de orgulho. Mesmo assim, fala Gdolim, eu estou falando agora, né? O Hazonish não tinha orgulho, o Kiveg não tinha orgulho, mas assim, Amcha, como nós, todo mundo tem que trabalhar de orgulho. Orgulho é uma coisa que a Kadosh Baruch Hu odeia e todo mundo tem um pouquinho. Uns mais, aqueles que nem dá para falar com eles de orgulho, né? Outros não, mas mesmo que não tenha assim, dentro dele, uma vez até comigo eu fiquei me provando, e eu achei mal quando alguém falou mal de mim, eu tinha ouvido, e me irritou. Eu falei, tá vendo, Ari? Você acha que você não tem orgulho? Você também tem orgulho. Todo mundo pensa que não tem, tem lá dentro. Lá dentro tem um pouco de orgulho e tem que trabalhar sobre orgulho. E sobre isso fala o Rambam, tá bom? O Rambam, o famoso Rambam, que ele fala que tudo tem que estar no caminho do meio, midot. Não é bom ser bonzinho demais, não é bom ser egoísta demais, não é bom ser, tem que estar no caminho do meio. Mas uma coisa ele fala, que tem que ir para o outro lado, completamente para o extremo, é de humildade. Humildade. A pessoa ser humilde. Isso já está em Pirkei Avot. Me'od, me'od, evei shval ruach. Lashon, me'od, me'od. Isso é o pshat. Em shval ruach, em anavá, em humildade, tem que ir para o extremo. O que quer dizer extremo, Rabotai? Não que a pessoa... Não ser trouxa, como o Bíblia falou, a pessoa perder a autoestima dela. Tem que ter autoestima, tem que saber quem ela é. Mas humildade, ser humilde e falar, e daí, eu sou inteligente? Eu que me fiz inteligente? A Kadosh Baruch Hu me deu inteligência. Eu podia ser muito mais com essa inteligência que eu não estou sendo. Se, ao contrário, se cobrar. E não por isso ser orgulhoso e ficar se orgulhando, se gabando com as coisas. Aí tem que ir no extremo mesmo. Mas lembram disso? Para mim, isso foi um hidush, tá? Que eu, quando eu cheguei a essa conclusão, foi um reduz muito importante para mim. Outras midot, não tem muita dúvida. A pessoa sabe que, os defeitos que ela tem. Em relação à humildade e orgulho, é uma coisa que não dá para medir. Não dá claro as coisas. Então, muitas pessoas pensam, não, eu não sou orgulhoso. Eu não sou orgulhoso. Não sou uma pessoa orgulhosa. Aí vai chegar numa hora dessa e ficar super irritado. Não, como não é? É assim? Sai da Torá, que isso é o sinal. Tá bom? Hazar Baruch, Rabotai.